Vamos falar da análise sobre tomada de decisões neste contexto de crise mundial. Afinal, com o que estamos lidando neste momento? Com incertezas, com riscos? Riscos se referem a situações nas quais é possível a gente atribuir aí uma função de probabilidade, né, aos eventos. Já as incertezas. As incertezas provocam três aspectos fundamentais sem uma situação como a atual pandemia. Qual é o fato? Qual é o problema, o principal fato que a gente está enfrentando? Quais são as soluções para isso? E também as consequências dessas eventuais soluções. E eu vou conversar sobre este assunto com o professor Leonardo Gomes. Ele é da Faculdade de Economia e Administração, a FEA-USP. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre essa questão tomada de decisão nesse contexto da pandemia, mas aqui, eu acho que é a primeira questão que eu posso colocar, como é que vocês estudam esse fenômeno? Porque não há nada parecido com isso que estamos vivendo hoje. Então, de que modelo partir, né, para começar uma primeira análise dessa situação?
Olha, nossas pesquisas basicamente investigam como as pessoas tomam decisões. Nosso foco essencial é sobre empreendedores, gestores, formuladores de políticas públicas, o governo e outros atores da sociedade. Nós começamos diferenciando decisões sobre incerteza, decisões sobre risco. Você muito bem definiu a diferença entre risco e incerteza. Uhum. E avaliamos as dificuldades de se construir o processo decisório, entender o que de fato está acontecendo, quais são as opções, entender os vieses que isso traz, as dificuldades e paralisias no processo de tomar decisão. Então, basicamente, nossas pesquisas abordam esse assunto.
Agora, por onde começar numa situação como essa? Quais seriam os pontos mais importantes para você começar a tentar estabelecer um modelo para a solução de uma situação? Quer dizer, porque a gente não está enfrentando um problema, nós temos vários problemas em várias frentes, não é?
Eu acho que uma das primeiras coisas é nós sabemos reconhecer o que sabemos e o que não sabemos na pandemia. Nós temos alguns elementos que a gente sabe, que existe um corpo de conhecimento estabelecido na questão das doenças, etc., mas temos várias lacunas. A nossa dificuldade, muitas vezes, é avançar para o que não sabemos. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é entender que parte dessas lacunas, dessas incertezas, são interdependentes. Não adianta uma resposta isolada. Tratar isso como um problema de economia, como um problema apenas de saúde, não entender o papel e essa relação entre essas várias dimensões, entre os vários atores, a sociedade, o governo, os estados, municípios, hospitais, profissionais de saúde, as empresas, cadeias produtivas, pode levar a uma resposta bem ineficiente e a dificuldade de fato de enfrentar as incertezas que estão em jogo. Então, primeiro, é entender o que não sabemos e o que não sabemos, abraçar o que nós não sabemos e entender que somos uma sociedade interdependente. Então, a resposta tem que ser sempre coordenada para resultados mais efetivos.
Eu acho que o senhor tocou num ponto importantíssimo, professor, e não sei se refere ao que vem acontecendo. Claro, a gente está com foco todo aqui no Brasil. Pode ser que isso esteja acontecendo também em outros países, com as medidas que governos federais, estados, decisões estaduais... A gente pode tomar os Estados Unidos também como exemplo, porque lá eles têm muita autonomia, praticamente autonomia total, os estados, né? A gente tem observado aqui, e muitos acreditam, diferenças políticas, mas acho que não é só essa questão de fato, quer dizer, quem vai estabelecer o modelo central, quem vai dominar, quem vai distribuir, né, as decisões, não é só uma questão de centralizar o poder, mas justamente trabalhar em conjunto. E a gente tem visto essa dificuldade que, volto a questionar e ponho essa questão para o senhor, não é só uma questão de diferença política, tem uma novidade, uma dificuldade de tomar decisões nesses diferentes níveis, mas que caminhem numa mesma direção.
Eu concordo totalmente que não é uma questão apenas política. Eu acho que tem aí um fenômeno de reação e tomar decisão sobre incerteza. Muitos atores, no início, eles uma tendência a negar a existência da incerteza ou minimizá-la.
Uhum.
É, isso não é uma coisa apenas de retórica, mas do próprio comportamento humano, né? Quando surge o coronavírus na China e começa a formar essa epidemia no mundo, vários países, não apenas o Brasil, mas caso da Itália, da Espanha agora, governadores, empresários, a própria sociedade subestimou os efeitos do coronavírus, em parte pelos seus elementos novos, a dificuldade de entender como é que ele iria afetar o sistema de saúde, o processo de espalhamento da doença. Então, focar apenas na dimensão política, que é importante, talvez não permita entender que tem aí um problema de lidar com o novo. Em parte do que essa incerteza é difícil de lidar com ela, porque ela também sinaliza que parte do mundo que a gente viveu talvez não vai existir da mesma forma,
uhum,
né?
Uhum.
Então, há uma mudança aí para se abraçar ao novo, que é difícil, que muitos atores no governo brasileiro, na sociedade brasileira e em outros países, como os Estados Unidos também é um caso muito evidente disso, no início tem esse comportamento de redução, de negação, quase luto, frente à incerteza. Então, esse ponto é importante trazer na análise para que a gente não fique apenas na dimensão política da questão, que é importante, mas ela não é a única e talvez nesse momento, na minha avaliação, talvez nem seja a principal explicação da dificuldade de nós avançarmos para encarar a situação. Em parte, só concluindo o nosso
claro, time, por favor.
A tomar decisão sobre certeza tem uma questão muito diferente de uma tomar decisão sobre risco, porque parte das consequências são imprevisíveis. A escolha que nós vamos fazer, como país, como sociedade, como indivíduos, ela traz consequências imprevisíveis. Mesmo nós optando pela opção mais adequada nesse momento, não quer dizer que vamos ter a certeza do melhor resultado. Isso leva a uma consciência e uma discussão ampla na sociedade do que a incerteza provoca e por que que precisamos abraçá-la. Quando um agente político, um empresário ou um empreendedor ou nós mesmos no dia a dia encaramos a incerteza, nós temos que aceitar que vamos lidar com falha, com aprendizado, e que essa não é uma jornada sempre fácil, nesse caso da pandemia, é uma jornada muito dura. Por exemplo, ficarmos adiando o processo de tomar decisão para encarar a pandemia teve um custo dramático na Itália, teve um custo dramático na Espanha. Então, em algumas situações, a gente simplesmente tem que agir no princípio da precaução antes que temos a informação da melhor forma, do que seria a melhor estratégia para atacar o problema.
Sem dúvida. Tanto é verdade o que o professor está dizendo, que a gente percebeu que mesmo os líderes que no primeiro momento reagiram dessa forma negacionista da realidade, ou uma subdimensão, né, subdimensionando a situação, não é tão grave, não é para ter esse pânico, voltaram já atrás, já estão mudando seus discursos. A gente vê que essas fases realmente existem no comportamento humano, isso se reflete mesmo ali em todas as situações. Agora, as famílias, as decisões, professor, que as famílias, que as empresas vão tomar, elas obviamente que seguem, estão todos atentos, né, nas diretrizes governamentais, não tem outro caminho, a gente tem que ficar atento. E aqui eu quero colocar uma questão para como é que a gente acha a solução. A gente tem visto dois blocos, então, de um lado, dos especialistas da saúde, dos cientistas, dizendo, olha, isso aqui, a gente está lidando com o desconhecido, eles fazem muito questão de frisar, estamos lidando com o desconhecido, então quando vão fazer projeção de número de casos, curva de ascensão de casos, quando vamos falar da forma de contágio ou dos grupos mais vulneráveis, tudo isso estão, os cientistas e os especialistas estão lidando com essa realidade ali, na prática, não é? Então temos esse grupo e do outro lado as pessoas dizendo, olha, o mal maior ainda pode ser esse freio brusco mundial na produção, na economia, para a sobrevivência, a renda das pessoas. Então, parecem discursos que se opõem, mas imagino que, assim como outras situações, por exemplo, o meio ambiente, dá para produzir sem destruir o meio ambiente, aliás, esse discurso já está para lá de superado, será que vamos superar agora na crise do coronavírus essa dicotomia, quer dizer, ou saúde ou economia?
Eu acho que essa dicotomia que se formou, principalmente após uma guerra, ela ela é falaciosa e ela não contribui para entender, de fato, o problema que estamos enfrentando. É, não é uma coisa versus a outra. Como princípio, aí é uma coisa do processo das nossas crenças, etc., a vida tem valor maior do que qualquer outro aspecto. E tratar, não existe produção e economia sem pessoas, né?
Uhum.
E um trauma gigantesco na sociedade pode afetar a economia por ano. Aí a minha visão é que nós podemos recuperar a economia, as empresas, como já fizemos no passado. Mas as vidas que foram perdidas, elas não têm como recuperar e não tem como nenhuma forma de trazê-las de volta. Então, eu acho que numa situação como essa, nós separarmos os problemas em caixinhas e pensarmos, fazermos uma valoração do que é mais importante, vidas ou economia, eu acho que é um equívoco de partida. É compreensível porque, à medida que as pessoas vão tomando decisão, elas no início têm esse comportamento de redução mesmo. Mas, olha, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Até que começar a compreender, como é este exemplo da Itália,
uhum.
E quando você começa a ter um colapso no sistema de saúde, você leva um colapso social, você leva um colapso da economia. Como são questões interdependentes, uma afeta a outra, nós precisamos entender que não existe escolhas fáceis aqui.
Uhum.
Parte dessas escolhas são absolutamente imprevisíveis, a gente não sabe o que vai acontecer, as consequências do comportamento são previsíveis. É preciso agir de forma preventiva. Quanto mais a instabilidade subir na sociedade, mais afeta outras questões, como a economia. E hoje, diferente do que foi no passado, a gente sabe claramente que o Estado ele pode agir de forma atuante na economia, inclusive oferecendo mecanismos de renda universal, etc., para recuperar a economia e para lidar e atravessar essa crise. Isso é independente da visão ideológica. Tanto especialistas liberais, da esquerda, da direita, concordam com essa perspectiva, com as famosas políticas anticíclicas, que dá para fazer agora, entendeu?
Compreendo. Se eu entendi, professor, então elas não são, não é saúde versus economia. E, aliás, acrescento a isso a seguinte colocação. Ontem deu para perceber no discurso do ministro da Saúde a importância, sim, da gente focar na economia. Mas, como o senhor disse, se a gente não resolver a crise da saúde, né, nós não temos como lidar com o número crescente de mortes e a insuficiência no atendimento dos doentes graves. Então, não é saúde versus economia. E se não resolver a economia, porque ela é mais urgente, você vai desdobrar em outras crises. Quer dizer, não vai adiantar resolver a economia lá na frente se você não resolver primeiro a questão da saúde. É isso que dá para entender?
Sim, acho que é claro que tem uma questão importante, é que se nós pararmos tudo de tudo, você vai parar a produção de alimentos, etc. Mas eu acho que o que é uma avenida para se pensar esse problema da economia é que talvez esteja surgindo e vai surgir novas formas de fazer negócios nesse ambiente. Novas empresas, novas cadeias que vão lidar com essa sociedade do confinamento. Eu acho que é preciso ativar um modo de adaptação importante das atividades de produção para lidar com esse ambiente de incerteza. Não vai ser possível fazer negócios da mesma forma que a gente fazia há menos de 2 meses, há menos de 2 semanas. Vai precisar uma reação, uma mudança, que é difícil, mas necessária, para se adaptar a esse contexto.
Uhum.
Eu acho que tem uma questão importante, que se bem, o fato de não termos, por exemplo, uma resposta para vacina e tratamento, mesmo com a abertura do comércio, boa parte das pessoas não vão voltar imediatamente às compras. No mundo imediatamente circular. Eu acho que há preciso, sim, uma necessidade de se adaptar a esse ambiente de incerteza que a gente está vivendo. E isso, eu acho que, novamente, pede uma coordenação, uma articulação geral para sinalizar esse caminho de adaptação.
Uhum.
Ter uma simples expectativa de que vamos abrir as portas e vamos voltar a funcionar aqui, faz a economia girar, eu acho que é um processo de redução novamente. Acho que abraçar as incertezas, imaginando um modelo progressivo, primeiro nós reduzimos. Aí depois nós temos os chamados movimentos antecipatórios ou experimentação fragmentada. O que é isso? Alguns indivíduos passa a não concordar com a ideia de reduzir aquelas incertezas e passa a tentar entendê-lo. Depois, um grande contingente de pessoas decidem basicamente abraçar essas incertezas. Eu acho que nós precisamos avançar para esse estágio 3 e abraçar elas. Olha, realmente vamos ter mais confinamento, isolamento social talvez seja uma medida bem mais longa do que a gente imagina, com a possibilidade de ter ondas de surtos diferentes, é o que a China está temendo agora, o que o Japão está temendo agora, a Coreia. Mas aí precisamos estruturar nossa vida, talvez com uma sociedade que vai viver por um tempo mais isolada. E é possível organizar as atividades produtivas para isso.
E mesmo essas medidas liberação aos poucos e progressivamente para determinados grupos, vai depender da solução da saúde. É isso que a gente tem que entender. A saúde tem que estar resolvida. Esse é o ponto principal. A gente pode deixar as pessoas correrem risco e morrerem. Ponto. Isso não tem volta. A economia, como o senhor está dizendo, vai se adaptar, como sempre fez, diante de outras dificuldades mundiais. Não é a primeira vez, né? Mas apesar desse enfrentamento ser gigantesco agora, né? Porque não é uma guerra, né, professor, localizada num país ou numa região ou num pedaço de continente, não. É uma guerra mundial, né, contra uma saúde, contra um vírus.
Pela sobrevivência.
Vamos acompanhar, né, professor? E entender que os erros vão acontecer. Vamos errar nesse modelo e adaptar o modelo e encontrar outras soluções. Não há outro caminho nesse momento.
Exato. Precisamos aceitar que a falha não é o erro. A falha vem diante do nosso... A gente não saber a melhor opção... A gente escolheu uma, apostou, e se deu certo, a gente continua, se deu errado, a gente revisa. Eu acho que é urgente nessa situação nós entendermos como sociedade que todos nós vamos tomar decisões muito difíceis, muito incertas, mas que a sociedade se articula para oferecer melhor qualidade de vida e saúde para todos. E que economia a gente reconstrói, mas a vida a gente não tem mecanismo de trazê-la de volta.
É o único erro imperdoável é a vida das pessoas, né? Exatamente.
Já.
Professor Leonardo Gomes, da Faculdade de Economia e Administração, FEA-USP. Muito obrigado, professor, por essas reflexões aqui sobre esse assunto, sobre esse tema.
Muito obrigado pela oportunidade, e parabéns pelo brilhante trabalho.